Vamos lá então, agora 8 horas e 19 minutos, gente, 8 e 19, a temperatura atingiu a marca de 16 graus, você está acompanhando o Conectado Ligado na Informação. Pois então, havíamos anunciado pela parte da manhã e aqui já estamos recebendo a presença do secretário da Saúde, Eloir Morona. Como vai, secretário? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É com um grande prazer que nessa manhã linda estamos aqui para trazer as notícias pertinentes à nossa secretaria.
Bom, antes de entrarmos na questão da Covid, que acaba sempre tomando um tempo maior, Outubro Rosa, secretário, um mês aí de prevenção ao câncer sempre, né?
É, esse mês aqui ele é um mês bastante corrido na secretaria, né? E na verdade ele marca o início de várias ações bastante incisivas da Secretaria de Saúde. Temos Outubro Rosa, depois Novembro Azul e Dezembro Vermelho, né? Em sequência, assim, muitas ações. Porém, esse ano ele tá bastante diferente, em consequência da pandemia, né? Muitas das ações que nós realizávamos em anos anteriores, que eram palestras, que eram trabalhos de grupos, trabalhos de incentivo, reuniões, a gente optou por não fazer esse ano, né? Até por uma questão de segurança das pessoas, né? Então, a gente está fazendo um trabalho bastante individualizado nas unidades, né? Disponibilizando os testes, disponibilizando os exames, tanto o Papa Nicolau como a mamografia. E aqui é importante a gente fazer um parênteses, né? Muitas pessoas procuram a Secretaria da Saúde para fazer a mamografia agora, em outubro, né? E acaba, então, sobrecarregando agora em outubro. Dizer à nossa população que nós não temos deficiência no exame de mamografia, né? Porém, aquelas pessoas que procurarem agora, né, vai ter uma sobrecarga um pouquinho maior, elas vão realizar, né, dentro do prazo, elas vão realizar esse exame, vão ser chamadas, porém não em outubro, né? Em outubro ele dá uma sobrecarga um pouco maior. Então, nós estamos trabalhando de forma individualizada com as pessoas, passando informações, tendo conversa, participando de grupos pequenos, né, onde a gente consiga manter o distanciamento social, levando informações não só a respeito do câncer de mama. A gente sabe que quando foi instituído, né, o Outubro Rosa, ele teve um direcionamento muito grande à questão do câncer de mama. E ele ainda continua, né, como a principal causa desse movimento todo. Porém, a gente tem que lembrar da saúde da mulher como um todo, né? E isso tem que acontecer durante os 12 meses do ano. Mas, em outubro, a gente dá uma ênfase maior a essa questão da saúde da mulher. E aqui a gente leva em consideração todas as questões, né? Não só a questão do câncer de mama, mas das outras doenças, da questão da violência, da questão do problema psicológico. E aqui, esse ano, então, a gente tem essa questão também, né? Das pessoas, em decorrência da pandemia, em decorrência do isolamento, né? Os casos de depressão, os casos de tristeza terem aumentado muito. Uhum. Então, a gente toca nesse assunto também, a gente faz um trabalho bastante importante, vai contar com o apoio do CAPS para fazer esse trabalho, uns trabalhos individuais, para que a gente possa, nesse mês, então, dar uma ênfase maior, para que durante todo o ano a gente possa cuidar da saúde da mulher como um todo.
É, a atenção toda especial para o agendamento, então, em cada ISF, né?
Exatamente. Ligar no seu ISF, marcar o seu exame, né? Marcar a sua consulta para mostrar o seu exame, aquelas pessoas que já tiveram, né? Não necessariamente precisa ser agora no mês de outubro, né? Mas é importante que as pessoas retornem. O que a gente tem constatado, isso já lá desde 2017, quando assumimos, que muitas pessoas solicitam a mamografia, né, que peguem o seu exame e levem até o seu médico para ter um pouco mais de cuidado com a sua saúde.
Certo. Bom, secretário, a gente vai falando sobre isso e imediatamente algumas perguntas vão surgindo e até achei uma aqui bem interessante, viu, secretário? Gostaria de, nesse momento de campanha, até compartilhar esses questionamentos. Assim, ó, bom dia, Paulo, bom dia, secretário. Gostaria de saber, em relação aos santinhos que estão sendo distribuídos pelos políticos, eles podem transmitir o coronavírus?
Existe uma possibilidade. Né? Todo material inerte ele pode transmitir o coronavírus, existe essa possibilidade. O que a gente recomenda? partir do momento que você pegar qualquer material, bem como tocar em qualquer superfície, né, na sua casa, num banco de praça, na maçaneta da porta de uma instituição, a partir do momento que você tocar, que você usar, ou botar a sua mão nesses materiais inertes que a gente fala, que você não leve a mão aos olhos e ao rosto e, na medida possível, imediatamente faça a higienização com álcool gel ou com água e sabão. Fazendo isso, acredito que não tem maiores problemas, mas sim, todo material inerte ele pode transmitir a questão do coronavírus.
O santinho e as notas, né? De dinheiro.
Nota de dinheiro, né? O jornal.
A sacolinha, né?
A sacolinha. Então, isso, é aí que está a importância, né? Tem como nós nos privarmos de tocar nas coisas?
Não precisa.
Não tem, não tem, né? Não tem como, é impossível. A gente já não consegue mais se manter nem isolados, imagina tocar as coisas, né? Então, assim, algumas atitudes ainda devem ser tomadas.
Sabe, secretário, que lá no começo da pandemia, algumas pessoas até nos questionavam muito aqui. Mas escuta, vamos lá, citando então o exemplo do santinho, mas falavam muito do dinheiro, né? Ah, então se eu pegar uma moeda que tiver um dinheiro, uma nota que estiver contaminada, a partir do momento que eu pegar ela, eu estou contaminado. Não é na pele, né, secretário?
Não,
isso é bom deixar.
Não, a pele ela é resistente, ela é impermeável ao vírus, né? O que vai acontecer é quando você levar a mão nas mucosas, né? Na boca, no nariz e nos olhos. Aí vai haver a contaminação. Então, assim, ó, voltamos a frisar. A pandemia não acabou. Ainda não íamos entrar nessa questão,
mas a gente
acaba entrando. Mas então, assim, ó, a pandemia não acabou. Né? Até por causa do verão, até por causa desse ar primaveril, digamos assim, a gente tem uma impressão de que as coisas acabaram. Não acabaram, né? Então, as medidas de segurança que nós vínhamos tomando lá no início, elas devem continuar. Eu vou citar o meu exemplo, tá, Paulo? Eu continuo chegando em casa, tirando o calçado, trocando toda a roupa, vou para o banheiro, tomo banho, coloco outra roupa para depois poder me relacionar com a minha família. Faço isso duas vezes ao dia. Faço isso ao meio-dia, quando eu chego, e faço isso no final da tarde. Né? Isso são cuidados que eu pretendo levar para o resto da minha vida. Né? Porque, independente do coronavírus, existem outras doenças que você pode levar. E como, além de trabalhar na Secretaria de Saúde, eu trabalho também em consultório. Né? O consultório, ele é... todo consultório, hospital, ele é por si só um ambiente que tem certas contaminações. Mesmo a gente utilizando os EPIs, né, de proteção, a gente pode carregar para dentro da casa da gente. Então, assim, é muito importante que as pessoas continuem mantendo os hábitos de higiene das mãos, o hábito de higiene, se não quer tirar o calçado, que tenha um recipiente, um pano umedecido com hipoclorito para você poder higienizar o calçado antes de entrar, né? E sempre que você tocar em uma superfície, né, procurar não levar as mãos aos olhos, e isso a máscara ajuda muito, né? Porque aí você está de máscara, você quer coçar o nariz, mas você lembra que está de máscara. Né? Então, quando você coça, você acaba coçando na superfície de fora da máscara. Isso a máscara ajuda bastante.
Aquela molhadinha no dedo para você mexer no dinheiro, no jornal, na revista, aquilo lá se foi, né, secretário?
Eu vejo muito isso, sabe, Paulo? Assim, que a gente, eu gosto muito de receber as pessoas no gabinete do secretário. E às vezes as pessoas precisam pegar um documento ali, né? O papel tá grudado, e daí a pessoa leva a mão para molhar o dedo
na máscara,
né? Aí eu tenho um umedecedor. Exatamente, tenho um umedecedor de dedo ali, né? E coloco à disposição para as pessoas molharem o dedo, porque às vezes gruda mesmo o papel, né?
Mas é coisa do passado botar o dedo na boca.
Exatamente, pra... né? A gente, são hábitos que vieram, por exemplo, a utilização da máscara, é um hábito que eu gostaria que permanecesse, principalmente nos nossos invernos, né? Aos moldes do que já existe, né, nos países asiáticos, onde as pessoas, quando elas estão resfriadas, elas saem de máscara na rua para não contaminar os outros.
É importante essa sua colocação no inverno, porque nesse momento os caras estão enlouquecidos, o povo não aguenta mais nesse calorão.
Mas eu acho que falta pouco, né? Assim, ó, se você está sozinho na rua, caminhando, né, de repente você pode até aliviar. Eu vi o Rudy falando um dia, conversando com vocês, que na caminhada que ele faz pela manhã, ele escolhe um local que tenha pouca circulação e ele faz sem máscara. Correto. Correto, né? Vai fazer seu exercício físico, está sozinho, não está aglomerado.
Está ele e a esposa.
Exatamente, que já convivem dentro de casa, né? Então, assim, está correto fazer esse exercício. Agora, você está no banco da praça, sentado no domingo de tarde, com todos os seus amigos ali, com pessoas que você não, que só vai se relacionar durante o fim de semana, né? Não custa colocarmos a máscara ali, né? Evitar a roda de chimarrão por enquanto.
Eu tenho visto muita gente, cada um com a sua cuia. Isso aí me parece que é uma cultura que veio para ficar também.
Vamos copiar o Uruguai, né? É? Vamos copiar o Uruguai. O Uruguai é assim, cada um anda com a sua cuia, com a sua térmica. Eu acho que é interessante isso aí. Mas não podemos abandonar velhos hábitos, né? Não. Por exemplo, aqui, ó, nós estamos aqui conversando, eu estou com as minhas mãos sobre a bancada. Automaticamente após a nossa conversa que nós encerramos, eu vou sair
logo
vou
nas suas costas,
exatamente, ali, já tá o vou utilizar gel. O álcool gel, né, e para poder me deslocar até a secretaria. Chegando na secretaria, como eu vou tocar no carro, vou tocar em maçaneta, mas chegando na secretaria, ao entrar na minha sala, automaticamente vou utilizar álcool gel novamente. Então esses hábitos a gente tem que fazer, né, procurando tentar minimizar essas questões da contaminação. O maior índice de contaminação, ele se dá realmente na aglomeração. A aglomeração, locais fechados, a não utilização de máscara. Esse é o nosso grande calcanhar de Aquiles ainda.
Bom, vamos lá, secretário. Se fala muito que os números estão reduzindo, mas infelizmente ontem a gente recebeu um WhatsApp seu dizendo que nós, lamentavelmente, perdemos mais uma pessoa, né?
Exatamente. O que a gente tem notado agora, principalmente nos últimos dias, uma estabilização no número de contaminados. Né? Faz tempo já faz algumas semanas que nós estabilizamos o número de contaminados e até esse número caiu um pouco. Ele cai, estabiliza, dá uma subidinha de leve, estabiliza e cai novamente. Então ele está seguindo a curva natural que já aconteceu em outros países. Né? Uma curva descendente, lenta, mas que vai acontecer. Porém, o que nós temos notado? Né? Isso é uma percepção nossa. Que os contaminados estão ocorrendo em pessoas que... contaminar ninguém poderia, né? Mas teoricamente sim, são pessoas com mais problemas.
São mais debilitadas.
Pessoas que não poderiam, né, ser contaminadas e acabam sendo contaminadas. E essas pessoas... por consequência de outras comorbidades, de outras doenças, acabam sendo internadas. Então, nós verificamos um número maior de internação no nosso hospital, né, por conta de pessoas que estavam suspeitas e por conta de pessoas que estavam confirmadas. E dentre essas pessoas, muitas pessoas de idade e muitas pessoas do grupo de risco. O que está acontecendo? Está acontecendo exatamente aquilo que nós conversávamos agora, há pouquinho. Né? As pessoas estão se aglomerando, os jovens estão se aglomerando, e aqui pode parecer presunção minha dizer que é através disso, mas é uma percepção que nós temos. Os jovens estão ignorando a utilização da máscara, estão ignorando a utilização do álcool gel, estão se aglomerando, estão fazendo festa, estão indo para os... para as reuniões, estão fazendo jantares. E aí o que está acontecendo? Os jovens estão se contaminando e para eles passa quase que desapercebido. Uma leve dor de cabeça, uma coriza, uma dor no corpo, que tomam uma medicação e no outro dia passa, né? Sintomas bem leves e eles acabam levando para suas casas. Né? Nós tivemos casos aqui em Lagoa Vermelha de jovens, que apenas um jovem, por exemplo, nos rendeu 3 pessoas internadas, né? Que ele teve uns sintomas leves e acabou passando para várias outras pessoas. E dessas outras pessoas, 3 acabaram internando. Tivemos casos de pessoas que levaram para seus familiares e a família toda acabou se contaminando. Então, assim, responsabilidade, gente. Essa é a palavra. Responsabilidade consigo e com os seus parentes, né? Eu acredito que a luz no fim do túnel está logo ali. Eu acho que já passamos um momento mais difícil, até porque agora parece que a gente acorda com mais ânimo.
Verdade.
O dia parece mais alegre, né?
Está mais leve mesmo.
Exatamente. Então a gente tem essa impressão. Porém, o vírus está aí ainda. Né? Houve um relaxamento nas questões dos distanciamentos, né? Mas vamos seguir os protocolos. Para tudo tem um protocolo. Aí eu quero me encontrar com meus amigos, marca uma reunião com 2 ou 3 amigos de máscara, né, em local aberto, não local fechado. Deixa essas reuniões, esses jantares, para mais adiante, né? Vamos deixar para mais adiante essas aglomerações maiores. Eu acho que é por aí que nós temos que seguir.
Bom, secretário, você nos acompanha com muita frequência de manhã, já tomando seu chimarrão, se preparando para o trabalho e às vezes até já no trabalho, e deve estar acompanhando, e aqui o pessoal pedindo para reforçar, a questão da falta de conscientização de alguns candidatos, e aqui nós não estamos citando o nome de ninguém, e precisamos dizer que o cuidado tem que ser de todos. A população está se sentindo constrangida com alguns candidatos visitando principalmente a área rural, mas também os bairros, estão me dizendo aqui, sem a máscara, ou a máscara no queixo, aí não vai, né, secretário?
Temos que ter todo o cuidado possível, né? E eu acredito assim, ó, se o candidato ele visitou sem a máscara, sem o cuidado, você tem que ter outro cuidado. Então, utilize a sua máscara, peça para o candidato parar no seu portão, converse à distância com esse candidato, né? Até para que você possa ouvi-lo, se assim for de seu interesse, mas que você mantenha em segurança a sua saúde. Né? Então, assim, a gente sabe que o povo de Lagoa Vermelha ele é muito receptivo, né? Ele abre a porta, ele quer que o candidato entre, ele quer que as pessoas entrem em suas casas, ele quer que a pessoa sente para conversar. Não é o momento para isso, né? Temos que ouvir o candidato, mas se o candidato se nega a utilizar álcool gel, se o candidato se nega a utilizar a máscara, que o faça então à distância. E a pessoa que está, no caso, recebendo, se assim for necessário, lembrando que ninguém é obrigado a receber ninguém.
Né? Bom, secretário, a gente ouve aqui muitas pessoas cobrando, fiscalização, brigada militar, mas eu gosto muito quando a população opina e traz questionamentos produtivos. Vou lhe trazer um aqui, secretário, e depois o senhor vai avaliar lá. O ouvinte diz que esteve no hospital há poucos dias e não viu marcações nas cadeiras para manter o distanciamento. Inclusive, precisou levantar-se, pois uma pessoa com sintomas sentou ao seu lado. Tem conhecimento disso, secretário?
Olha, a última vez que eu estive no hospital, tinham retirado algumas cadeiras, né? Elas não estavam marcadas, mas elas tinham retirado o número de cadeiras, que seria o que o protocolo exige para o tamanho da sala. Posso verificar, posso passar novamente no hospital. Não tenho ido muito no hospital ultimamente, mas posso passar lá para verificar essa condição, se existem esse distanciamento ou não. Eu vi que o que eu verifiquei lá é que haviam sido retiradas algumas cadeiras e não marcadas, né? Mas realmente isso é muito importante, porque se você coloca aquelas longarinas, né? Aquelas cadeiras uma ao lado da outra, tem que haver um intervalo, sim, com a marcação de uma fita e a inutilização temporária daquele banco.
Esses dias fui no postinho da Rodrigues lá, até porque tem essa questão das vacinas, das crianças, eu vi que lá o pessoal deixou uma cadeira, a outra está isolada lá com fita e tal. Acho que esse processo aí é bem interessante. Ouvinte reclamando que tem academia que está com várias pessoas contaminadas. Tem algum surto em alguma academia, secretário?
Não temos mais. Tivemos alguns casos em uma academia que foram contornados, então, com o isolamento dessas pessoas e o acompanhamento bastante incisivo, inclusive com a presença da fiscalização, uma fiscalização bastante incisiva, uma cobrança muito grande sobre o proprietário. Né? E agora, então, não há mais esse surto, não há mais nenhum caso confirmado em academias aqui em Lagoa Vermelha. Né? Porém, todo cuidado é pouco. Né?
A superlotação aí tem que
Exatamente. Agora, com o relaxamento das bandeiras, a capacidade de cada estabelecimento ela aumenta. Né? Bandeira laranja, por exemplo, ela aumenta para 75% da capacidade. Né? Nós ainda estamos regulando, aí tentando manter 50% ou menos de 50% nas academias, mas tem que ter cuidado, né, gente? Tem que ter cuidado. E aí entra a consciência de cada um. Né? Infelizmente, não temos como marcar cada pessoa, né? Como se fosse um zagueiro marcando o centroavante. Não temos, né? Aquela pessoa que tiver com sintomas não vai para a academia. Né? A pessoa está resfriada. Daí alguém falou esses dias, mas é uma rinite, eu tenho todo ano. Esse ano é diferente. Esse ano não é todo ano. Esse ano uma rinite pode ser coronavírus, então a gente tem que aguardar o desdobrar dos sintomas para poder observar e, de preferência, fazer isso isolado. Né? Então, a gente marcou em cima dessa academia, ou de todas as academias, mas dessa em específico, conseguimos isolar né, os casos que haviam nessa academia. Hoje, a grande maioria delas, desses casos, já estão curados, e os que não estão, estão em isolamento.
São vários comentários que chegam aqui, até um deles que nos passam aqui, desculpe, mas o comentário sobre a demarcação para se cuidar do corona, se a pessoa sabe que tem, o que tem que fazer, não precisa nada disso, até porque estamos carecas de saber como evitar o contágio. É, até nesse caso ali da senhora, você vê, ela estava sentada e chega uma pessoa com sintomas sentados. Então, além de você se cuidar, né, você tem que cuidar dos outros, porque tem pessoas que você pode falar todo dia, cada 5 minutos na rádio e até pessoalmente, e não vão se conscientizar. Então, realmente é complicado isso, né?
É verdade, a gente tem apelado para a conscientização de cada um, mas...
É difícil, isso, né?
Tudo vai passar, tudo vai passar. Eu acho que ainda vamos rir de tudo isso mais adiante.
Eu fiz essa pergunta para o secretário, mas ela volta aqui e eu sei que de maneira objetiva o secretário sempre responde ela. Bom dia, Paulo. Pergunto, por favor, ao secretário se é possível uma pessoa pegar duas vezes o vírus, porque teve países que aconteceu. Aqui em Lagoa, tem alguma informação nesse sentido, secretário?
Não temos nenhum caso confirmado em Lagoa, nem no estado. Né? Nem no estado de Passo Fundo havia uma suspeita de alguma coisa nesse sentido de reinfecção, porém foi se averiguar mais a fundo e se constatou que a primeira infecção, na realidade, ela tratava-se de um falso positivo.
É, os exames têm
dado
dribles, né?
Você vê que é uma doença nova e que os exames foram criados muito rápido e que tudo foi criado muito rápido. Então, ainda nós não temos um exame 100% confiável. Né? O que, que é o ideal? Quando a pessoa apresenta o exame positivo, sinais, sintomas e imagem. Aí a gente não tem erro. Mas, para que isso ocorra, a pessoa tem que estar sintomática, né? E aqueles que se contaminam e ficam assintomáticos, ou com sintomas muito leves. Então, assim, ó, existem sim casos de reinfecção no mundo. Inclusive, eu vi noticiário de uma morte, a primeira morte no mundo por reinfecção, né? Ainda está sob investigação. Se não me engano, é na Europa, o primeiro caso de morte por reinfecção. A pessoa foi infectada, fez o tratamento, curou, e 60 e poucos dias após contaminou de novo, e de uma forma mais violenta, e veio a óbito, porque era uma pessoa com comorbidades muito sérias. Tá? Era um paciente com comorbidades muito, muito sérias, e daí ele acabou vindo a óbito. Nessa reportagem que eu li, deixa explícito que essa pessoa morreu com o Covid, né? Mas, então, assim, no mundo, é o primeiro caso que se relata e que se investiga a respeito de mortes sobre reinfecção. Ainda não temos, aqui na nossa região, no nosso estado, no Brasil parece que há um ou dois casos em estudo também, mas é muito raro a questão da reinfecção, é muito raro mesmo.
Bom, dois questionamentos. O primeiro, temos alguma pessoa com uma situação mais delicada, com caso mais grave, quem sabe hospitalizado aqui ou em hospitais da região?
Nós temos alguns casos que inspiram cuidados, né? Como eu falei anteriormente. Né? As pessoas que estão se contaminando são justamente aquelas pessoas que ficaram em casa, né? Que ficaram em casa se cuidando porque são grupos de risco e que têm muitas comorbidades. Então, esse vírus está chegando até essas pessoas nas suas casas e acabam se contaminando, e essas pessoas, então, inspiram cuidado. Nós temos, no momento, uma ou duas pessoas que inspiram cuidados por se tratarem de pessoas do grupo de risco com comorbidades e que estão internadas.
Certo. Bom, uma outra questão aqui, secretário, até para que a gente possa abordar. Foi liberado o futebol, o esporte amador e tal, e se tinha muita expectativa nesse sentido. Já dá para ter algo para comentar sobre isso, secretário?
Sim, Paulo, dá para nós termos uma ideia, né? Após a liberação, a gente teve que brigar com algumas entidades aí, brigar no bom sentido, né? A gente teve que dar uma marcaçãozinha por não estarem seguindo o protocolo, né? A gente recebeu denúncias com imagens, inclusive, de pessoas, o pós-futebol, aquelas comemorações lá, a cerveja com os amigos e tudo mais. Então a gente retomou o contato com essas entidades e cobramos, e o protocolo então vem sendo seguido. Nós já temos uma ideia, né, Paulo? Até agora, assim, passado, a gente sempre fala, conta a questão do corona de 15 em 15, né? Tem feriado, agora teve o feriadão prolongado, daqui 15 dias é que nós vamos ver o resultado desse feriadão. E do futebol a mesma coisa, houve a liberação, a gente contou 15 dias e a gente notou que não houve uma alteração significativa no número de casos de confirmados aqui no nosso município de Lagoa Vermelha. Então a gente vai continuar, sabe que ainda é cedo para fazer essa avaliação, mas a gente ainda vai avaliar. Só que as coisas cruzam, né? Agora nós tivemos, então, a liberação dos esportes com o feriadão.
Exato.
Né? Então, provavelmente daqui 15 dias a gente vai ter o reflexo desse feriado, né? Onde muitas pessoas viajaram, onde muitas pessoas se reuniram com as famílias, onde muitas pessoas deixaram de seguir o protocolo. E nesse feriadão, então, daqui 15 dias nós teremos o nosso resultado, né, que provavelmente vá cruzar com os resultados também do relaxamento das medidas de segurança.
Bom, secretário, duas bem rápido aqui para a gente finalizar. Pessoal preocupado bastante com a questão dos bares. E os bares, como está, tendo em vista que está tudo livre, é assim mesmo? E até outra pessoa fala aqui de um bar na área central, coloca aqui direitinho o endereço, mais de 100 pessoas, ninguém está usando máscara, né? Preocupação nesse sentido, secretário.
Todas as pessoas, todos os proprietários de estabelecimentos, elas assinaram um termo de responsabilidade e de aplicabilidade do protocolo, né? Bares e estabelecimentos comerciais que não estiverem cumprindo o protocolo devem ser denunciados, sofrerão a ação da fiscalização e podem, conforme diz o decreto e conforme diz o termo que eles assinaram, podem inclusive perder seu alvará. Uhum. Né? Então, assim, vai da consciência de cada um. Se você quer que o seu estabelecimento funcione, você tem uma listinha de itens que você tem que cumprir, você assinou esse papel, né? Então você tem que cumprir essa relação. Se você não cumprir, aí bom, então você está dando margem, né? E depois não adianta ir para as redes sociais gritar porque é abusivo, porque não sei o quê. Você assinou um papel, você recebeu uma orientação, você sabe qual é o protocolo. Se você está descumprindo, depois não adianta chorar e reclamar nas redes sociais porque a fiscalização foi lá, fechou, porque foram não sei o quê. Então a fiscalização vai atuar sim, havendo esses descumprimentos. Qualquer denúncia pode ser encaminhada através do WhatsApp para o telefone 3358-9190, né, que a fiscalização então vai se fazer presente e conversar com os proprietários, né, que são os responsáveis pelo estabelecimento.
Certo. Tem algumas denúncias chegando aqui, a gente vai passar direto para o secretário. Obrigado, secretário Loir, bom trabalho lá, viu?
Muito obrigado, Paulo. Gostaria só de dar fazer um lembrete aqui final, né, que agora, sábado, dia 17, teremos o dia D da vacinação. Né, é a vacinação contra a poliomielite e também a multivacinação, onde as mães podem aproveitar para colocar em dia o calendário vacinal, né, a carteirinha de vacina dos seus filhos. E esse dia D, que ocorre das 8 da manhã até as 5 da tarde, sem fechar o meio-dia, ocorre em todas as unidades de saúde, em todos os ESFs, exceto no ambulatório municipal. Então, no sábado, dia D de vacinação, em todas as unidades de saúde, aquelas mães que precisam colocar em dia a carteirinha de vacina do seu filho, vacinação contra pólio. Olha, é um dia especial, não há desculpa para dizer que não vai vacinar. Uhum. É no sábado, né, durante todo o dia, sem fechar ao meio-dia. Então, todo mundo tem condições de levar o seu filho, o pai pode levar o filho, a avó pode levar o neto, a mãe pode levar o filho, levar com a carteirinha para fazer a vacinação e assim nós conseguirmos nos manter distante de outras doenças que já estão sob controle com a vacina. Como esperamos que o coronavírus também entre em controle com a chegada da vacina. Meu agradecimento à tua rádio, meu agradecimento à população, meu agradecimento àquelas pessoas que têm nos apoiado muito. Temos recebido assim, muitos elogios, muitos agradecimentos pelo trabalho de toda a saúde, pelo esse enfrentamento, pela coragem de se colocar à frente, na ponta de lança no momento de bastante dificuldade, e dizer que esses elogios, que esses agradecimentos são o combustível para que a gente continue trabalhando. Meu muito obrigado a toda a população e pedir mais um pouquinho de paciência que continue seguindo os protocolos.
Obrigado, secretário Loir Morona, secretário da Saúde, falando sobre essa semana que está aí já no meio, né? E fazendo uma avaliação principalmente da Covid e das ações deste mês.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.